Escrito por Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e depois de dois convidados, eu decidi que precisávamos de um episódio em que eu sentava-me aqui um bocadinho a falar dos assuntos do momento. Porquê? Porque do nada surgiram grandes bombas no mundo literário e eu não podia deixar passar isso, na verdade. Apesar de que, pronto, já está no título, vamos ignorar, como vocês sabem, e que vamos falar do quê? Colin Hoover no cinema e os delírios de J.K. Rowling. Se calhar podemos começar, assim, pela nossa querida J.K., assim, a nossa criadora de Harry Potter, porque está há mais tempo no mercado, vamos dar prioridade ao mais velho, não é verdade? Que tem sido desilusão atrás de desilusão. A J.K. Rowling foi a mente brilhante que criou o universo que rendeu 7 livros, 8 filmes e 3 prequelas. Sim, estou a falar do universo do Harry Potter, que teve muitos filmes e agora temos também o universo de Animais Fantásticos, apesar de ele estar um bocado em stand-by, também exatamente pelos mesmos motivos, porque esta mulher decidiu agora abrir a boca e tudo o que lá sai, só sai, eu nem posso dizer a palavra aqui, só sai porque aí é a conclusão. A mulher tinha tudo para ser um ícone do mundo literário, mas recentemente tem uma fama que já vai lá, eu nem digo a caminho do no fundo do poço, ela já vai quase tipo no centro da terra, ali no núcleo, onde está a lava, é onde ela está neste preciso momento. Começa logo com os seus comentários transfóbicos que surgiram durante a pandemia. É assim, eu na pandemia fiz o quê? Fiz pão, pintei, fiz dancinhas do TikTok, aderi à trend de fazer treinos em casa. Esta senhora decidiu virar o miolo e começar a dizer mal de tudo o que acontecia, especialmente ser muito, mas muito transfóbica. E, epá, além disto, ainda houve mil e outras polémicas, tudo direcionado com o Twitter. Epá, eu se fosse aos familiares daquela senhora, dizia assim, Twitter tu não instalas mais, estás a ver? É tipo eu com em relação com o meu amigo e os TikToks. Ele passa lá demasiado tempo. E eu estou sempre a dizer, não passes lá esse tempo todo, porque senão daqui a nada não aproveitas o dia. E então eu quase estou a desinstalar o TikTok. Por isso a família desta da J.K. Rowling devia fazer o mesmo em relação ao Twitter, que era, amiga, acabou, já não mexes mais nisto. Agora, esta senhora decidiu revoltar-se, passado 4 anos de ter feito aquele comentário lá no Twitter. Eu digo Twitter, ai, vocês que venham dizer, ai, Mariana, é X, eu não digo X, digo Twitter, peço desculpa. Ela fez lá um comentário lá em 2020 em que foi, como eu já disse, transfóbica. E na altura o nosso trio de ouro, o Daniel Radcliffe, a Emma Watson e o Rupert Grint, vieram defender as pessoas transgénero. E na altura ela nunca se pronunciou sobre a cena, eles simplesmente defenderam porque principalmente o Daniel Radcliffe faz parte de uma organização dos direitos LGBT, por isso ele tinha mais do que óbvio, tinha de defender a cena. E esta explicação toda é porquê? Porquê? Porque passado 4 anos esta senhora lembrou-se que eles afinal fizeram aquele comentário. Estão a ver aquelas ideias que a gente tem às 3 da manhã e lembramos-nos daqueles episódios da nossa vida fatídicos, das nossas grandes vergonhas? Ela se calhar lembrou-se deste documentário deles aí às 3 da manhã e pensou, vou comentar para os meios de comunicação. E então ela literalmente disse que eles dispensavam de pedir desculpas, porque ela não ia pedir desculpas, e que já tinha cortado relação completamente com eles. Para o Daniel, e foi uma grande desilusão, porque para ele diz que a J.K. atualmente não é a mesma mulher que ele conheceu quando deu vida ao personagem do Harry Potter. Mas esta senhora ainda acrescenta uma coisa que pronto, que eu vou ter de ler. Atenção, isto não são minhas palavras, são palavras desta mulher, que diz, celebridades que aderiram a um movimento que pretende minar os direitos durantemente conquistados pelas mulheres e que usaram as suas plataformas para celebrar a transição de menores, podem guardar as suas desculpas para as pessoas traumatizadas que fizeram destransição, interrupção ou reversão da identidade de género e mulheres vulneráveis que dependem de espaços unissexo. Eu nem sei por onde começar. Por isso vou precisar de uma pausa para digerir isto.
Escrito por Linhas Tortas.
Malta, eu sou muito fã de Harry Potter. E se entrarem, se entrassem agora no meu quarto, imaginem, se abrissem a porta, vocês iam perceber logo, logo, logo. E eu nem precisava vos dizer isto. Porquê? Porque o meu quarto está todo forrado com cenas de Harry Potter. Olhem, mal entram de caras com um peluche da Hedwig. Depois têm também uma prateleira cheia de pops. Pronto, eu amo aquele universo. E para mim, na altura, quando eu comecei, eu não fazia ideia que a J.K. Rowling estava assim tão passada do miolo. Eu só comecei a perceber quando ela de repente vem a público desmentir, a dizer que nunca esteve na Livraria Lelo e que nunca se inspirou na Livraria Lelo para fazer certas partes de Harry Potter. Para mim foi uma grande desilusão, porque eu achava que a Livraria Lelo era só o monumento mais importante e turístico deste universo que nós tínhamos cá em Portugal e que eu tinha mais perto de mim, apesar de, pronto, eu não ser do Norte, mas tinha visitado. E de repente ela simplesmente decidiu destruir os sonhos dos fãs portugueses e dizer: não, esta livraria não tem nada a ver. Mas pronto, aí eu comecei a ficar assim, pronto, tinhas de destruir um bocadinho o sonho. Mas isto começou a ficar pior, pronto, pela parte dos comentários transfóbicos. E há muitas pessoas que dizem assim: ah, não sei o quê, nós devíamos todos deixar de comprar as coisas dos livros, deixar de ver, não comprar os filmes, deixar de ver os filmes, não comprar merchandising, porque assim esta mulher não ganha dinheiro. É assim, vocês têm razão, por um lado. Por outro, imaginem, ela é o que é, né? Mas ela, temos pelo menos dar-lhe o mérito que ela criou uma coisa muito fixe. Ou vão-me dizer que Harry Potter não é fixe. Por isso, lá está, eu não consigo, eu ao mesmo tempo percebo essa perspectiva, mas eu não vou deixar de comprar uma camisola ou qualquer coisa só porque esta mulher não tem um pingo de noção. Mas fomos ver. Ela já lhes tinha dado sinais. A gente é que nunca tinha percebido. Porque, não sei o que, ela só começou a ser assim em 2020. Não. Vamos voltar atrás, muito atrás, quando ela escreveu Harry Potter. Temos 8 livros. 7 livros. Estava agora a confundir-me com os filmes. Nestes 7 livros temos milhares de personagens. Temos os James Weasley, o Ron Weasley, Bueda Weasley. Temos Harry Potter, Hermione, Draco, Dumbledore, whatever. Temos mil e um personagens. A questão é, em Harry Potter há diversidade? Podemos dizer, sim, há. Tens ali a Cho Chang, que é uma personagem asiática. Ok. Temos uma personagem asiática numa escola enorme. Depois, também tens o Dean Thomas, que é um personagem negro. Ok. Um personagem negro. O resto é todos... são todos brancos. Mas nem essa é a parte mais que eu quero entrar. Eu quero entrar mais pela parte da representação da sexualidade. Porquê? Porque todos os personagens de Harry Potter são héteros e não me venham dizer: mas ela já veio dizer que o Dumbledore é gay. Malta, ela só disse isso passado anos de ter criado a franquia e dos fãs terem estado com tanta força a dizer: não, eu acho que o Dumbledore é gay, eu acho que o Dumbledore é gay. E ela simplesmente só disse: é, tipo, só para nos contentar, só para ser feliz, só para nos deixar felizes, estão a ver? E ela nem disse que ele era gay, ela só disse que ele tinha um interesse e um carinho especial pelo Grindelwald. Mais nada. Por isso, ela nem conseguiu dizer com todas as letras: não, eu criei o Dumbledore com o objetivo de ser um personagem homossexual. Não, ela não disse isto. E durante muitos anos ela também negou que o Dumbledore era. Por isso, só quando a gente começou assim a insistir mais, é que ela disse: não, ele afinal é. E uau, um personagem gay. Tipo, e onde é que está o resto? Onde é que está o resto da representação? Porque é impossível numa escola tão grande sejam todos brancos e brancos, heteros e pronto, e por aí fora. Lá está. Ela já nos tinha dado sinais e nós nunca tínhamos percebido muito bem. Mas enfim, também podem dizer que o principal castigo que nós podemos fazer é não comprar as coisas, como já disseram. Mas existem outros castigos, por exemplo. Esta senhora, quando foi o especial da HBO em que os atores e whatever retornaram todos para fazer um especial, ela não foi convidada. Isto na altura gerou uma polémica enorme porque disseram: como assim a pessoa que criou isto não é convidada para o especial? Epá! Porque a HBO não vai de encontro àquilo que aquela senhora pensa, né? E então simplesmente cortou-a do especial. E ela veio a público, na altura ficou super magoada e não sei o que, não sei o que mais. Mas pá, como já todos nós sabemos, tudo o que nós dizemos online tem as suas consequências. Isto cito uma pessoa que está a dizer coisas online. Além dela também não ter participado no especial, ela também já foi retirada de certos museus. Ou seja, ela tinha alguns museus da literatura que, e das artes e de cinema que homenageavam os filmes. E continuam a homenagear os filmes. Mas ela não aparece. Pode aparecer só dizer que foi escrito por ela. Mas aquela coisa que nós temos de uma secção dedicada ao autor já não existe. Simplesmente os museus retiraram. Por isso estão a ver. Ela está a receber o castigo dela. É fraco, por enquanto. É, mas cabe a nós. Quando estas pessoas fazem estas coisas, não estou a dizer para discutir para o Twitter, não é verdade? Mas cabe a nós combater estas coisas com manifestarmos em relação a estas causas. E, epá, não vão discutir para o Twitter e também não vão deixar de comprar coisas porque vocês gostam. Porque também vamos dizer, não é a J.K. Rowling atualmente que recebe o maior cachê de tudo o que nós compramos do Harry Potter. São as empresas. A maior empresa que recebe as coisas que nós compramos do Harry Potter é a Warner. Porque a Warner comprou todos os direitos do Harry Potter. Se vocês forem ver, quando forem comprar, por exemplo, uma camisola, um peluche, olhem, eu estava a calhar a minha capa de telemóvel, a etiqueta vai dizer Warner, por isso... Os principais direitos vão para eles porque a Warner comprou os direitos. Por isso, os direitos de Harry Potter estão na posse deles. Por isso, a J.K. Rowling tem só uma minoria das coisas que recebe. E se calhar nem tem, porque, sinceramente, não sabemos a que ponto é que ela vendeu os direitos da saga. Se vendeu os direitos todos e ela simplesmente fica só com o facto de ter lá o nomezinho dela, ou se tem só uma pequena percentagem do cachê. Mas isto só para justificar este ponto de que, epá, não comprar as cenas não é assim a maior forma de manifestação em relação a esta causa. Se queremos defender de facto as pessoas transgénero que são vítimas deste ataques como a J.K. Rowling faz, acho que é de facto unirmos às causas e lutarmos contra o preconceito. E volto a repetir, não é lutar contra o preconceito discutir para o Twitter, está bem? Porque isso não dá em nada. Só dá se calhar vocês simplesmente ou ficarem com a conta bloqueada. Ou sei lá, eu não sei, eu não tenho Twitter, vou ser sincera. E agora vão dizer, opá, ganda alien, não tenho Twitter. Epá, não tenho. Eu tenho demasiadas redes sociais na minha vida. Tenho Instagram, tenho TikTok e tenho Pinterest e tenho Facebook. Agora vão dizer, ganda cota, tem Facebook. Epá, tenho. Gosto de ter aquilo para mim, para ver a malta nos comentários das redes sociais, dos jornais, andarem tipo a discutir umas com as outras. Gosto só desse ponto. Mas Twitter não tenho, de facto. Mas, por isso, eu também, e não sou daquelas que vai entrar nas questões do Twitter, porque lá está, não tenho. Mas pronto, só para dizer que, J.K. Rowling, eu acho que em vez de estás em Harry Potter, tu deves estar com a mentalidade de Game of Thrones. E não assim, Game of Thrones tem uma mentalidade muito aberta, para quem já viu a série. Mas pronto. Vamos agora passar a outra polémica, que é Colin Hoover no cinema.
Escrito por linhas tortas.
Depois do Isto Acaba Aqui transformar-se em filme e já foi confirmado que vai estrear no verão, por acaso saiu muito pouquíssimo tempo agora a confirmação que ele vai estrear em agosto. E agora é-nos confirmado que Verity vai virar também um filme. E eu compreendo perfeitamente porque é que a malta do cinema está a fazer isto. Porquê? Porque Colin Hoover é o nome que está na moda. Toda a gente está a ler Colin Hoover. Pelo menos eu, entre as minhas amigas, epá, elas já têm a coleção completa das cenas. Eu que sou eu. Acho que só... Eu estou a ler agora o Isto Acaba Aqui, já li o Verity e já li os Corações Feridos. Eu ainda não consegui comprar os restos, porque, epá, o dinheiro também não dá para tudo. Mas, ela é um fenómeno. Aliás, nós vamos a qualquer lado, se disserem especial do TikTok, o que é que vai aparecer? Colin Hoover. E, claro, que a malta do cinema aproveita este hype para fazer as cenas. E como eu já disse, eu já li Verity. E o meu receio com este filme é estragarem o livro. Porque, imaginem, existem lá muitas cenas que são pesadas e que são muito difíceis de adaptar sem conseguirmos ofender um certo público. Porque também lá está. Nós vivemos num mundo em que a malta ofende-se facilmente. E além disso, a malta do cinema tem assim um dom para estragar livros em filmes, mas isso fica para outro episódio, porque já recebi uma recomendação para dizer, fala lá das adaptações para o cinema de certos livros. Vou falar, esse episódio vai chegar, mas tenham lá calma que eu preciso de ver um certo filme para conseguir acabar o episódio, está bem? E eu gostaria que deixassem nos comentários do YouTube, ou no meu TikTok e no Instagram, que é Just Another Reader, sobre o que acham deste lançamento. Eu, como já disse, eu sinto que pode começar muito mal logo com a escolha do diretor. Porquê? Porque eu vou dar o exemplo de The Idol, que é a série da HBO. Para quem não sabe o que é The Idol, é literalmente a pior série que a HBO já fez. Que conta a história de uma jovem que teve muitos problemas psicológicos e que era uma estrela pop e que agora está a tentar retornar. E esta série, quando isto começou, tinha uma diretora que eu acho que era a mesma diretora do filme da Barbie. Não tenho a certeza, não quero vos enganar, mas pronto, era uma mulher que estava a fazer... que estava a dirigir a série. E ela tinha uma ideia excelente. Ela queria fazer uma espécie de adaptação de uma história de uma personagem que tinha saído de um canal de televisão adolescente, ou seja, como um Disney Channel e um Nickelodeon, e queria começar a entrar na sua carreira pop. Ou seja, ela inspirasse um bocado na história, por exemplo, da Miley Cyrus, e ia transformar aquilo numa série, pá, com um grande conceito e que se calhar podia ser um enorme sucesso e ter não só uma, mas várias temporadas. O problema é que esta série tinha uma pessoa chamada The Weeknd, que não gostou muito da perspectiva que aquela diretora estava a ter e não estava a gostar muito do conceito dela. E o que é que aconteceu? Ele decidiu que, e como ele tinha lá importância na série, ele decidiu que devia-se despedir a diretora. A diretora foi despedida e tudo o que ela tinha feito, escrito e gravado, tinha sido simplesmente apagado ou posto nos arquivos da HBO. E decidiram contratar o realizador que faz a série Euphoria. Logo aqui começamos a perceber que vai começar mal. Porquê? Porque este diretor tem uma pancada por cenas muito sexuais e por também menosprezar o público feminino. E então, a série que era suposto transformar-se numa história de vida da Miley Cyrus transformou-se numa história de uma rapariga que tinha vários problemas psicológicos, que foi super passou a série inteira a ser super sexualizada e cenas de sexo que não lembram nem sequer ao Menino Jesus. Por isso, imaginem logo, aqui a Verity é uma história muito delicada e que tem de ser abordada da forma mais delicada possível. Eu não digo para vocês fazerem uma cópia do livro, como é óbvio, podem adaptar as coisas, por isso é que se chama adaptação. Mas mudarem assim drasticamente ou pegarem em certas cenas e não abordarem se calhar da maneira mais correta, eu não posso dar spoiler porque, pronto, há malta que pode aqui querer ler Verity e... mas para quem leu está a saber muito bem que cenas é que eu estou a falar, mas vou dar assim os nomes. Por exemplo, a cena das escadas. Como é que eles vão fazer a cena das escadas? A cena do carro? A cena do rio? Como é que eles vão fazer essas cenas? Têm de ter um cuidado extra para que de repente não sejam logo na primeira semana título dos sites a dizer Film Verity incentiva a não sei o quê. Film Verity tem isto não sei o quê. Por isso, é um peso enorme adaptarem esta obra. Por isso, eu já estou com medo como é que vai ser o Isto Acaba Aqui. Eu nem quero imaginar a Verity, porque o Isto Acaba Aqui, Verity, para mim, o Isto Acaba Aqui, por enquanto, ainda não acabei. Mas, é assim, fala de um tema pesado, mas eu acho que Verity ainda consegue ser ainda mais pesada ainda. Por isso é que, imaginem, a malta já está com medo do Isto Acaba Aqui. Eu nem quero imaginar como é que isto vai ser quando chegar a Verity. Vai logo começar quando a malta for escolher as personagens, que vai já tudo reclamar, a dizer que personagem não tem nada a ver e por aí fora. Pois, também temos esse fator, que é os atores que escolhem. Porque às vezes, imaginem, o realizador pode ter o melhor plano do mundo, mas depois o ator não sabe entrar na mesma vibe que o realizador e diretor. Depende depois também muito das qualidades e das skills de representação da pessoa. E Verity vai precisar mesmo de atores que sintam as coisas e vai ser muito intenso, por isso tem de arranjar assim atores que saibam interpretar isso, né? Não vai ser tipo malta que fez o casting dos Mães com Açúcar. Não estou a dizer que os atores são maus, mas há umas certas cenas em que a malta fica meio que pronto, está bem. Eu podia vir aqui falar da Colleen Hoover e todos os seus problemas, porque ela e Jackie Rowling não eram um bocado de mãos dadas pela fama da malta. Assim, estão as duas assim de mãos dadas lá no centro do núcleo da Terra na lava. Porque também ela não, já não mostrou as melhores opiniões em certos temas. E pronto, eu podia entrar por aí, mas acho que já basta uma autora polémica por hoje. Por enquanto, vamos só para a polémica dela estar aí para os cinemas. Que, atenção, eu agora estou a pensar, quantos filmes da Colleen Hoover já foram adaptados? Porque, atenção, os livros da Colleen Hoover estão populares agora, mas eles já eram populares há anos. Eu descobri agora que já existem séries de 2014 e por aí fora. Eu fiquei chocada, por um lado, porque achava que os livros eram recentes. Afinal, não. É as modas, como se pode perceber, não é verdade? Mas pronto, tudo o que eu posso dizer é... Jacqueline Rowling, por favor, tem lá cuidado com o que é que tu andas a digitar. E Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert... Não vou dizer, vou dizer mesmo, caguem para as cenas, vocês têm a vossa família, a vossa vida. Eles também não devem estar a ligar para ver aquela senhora. Mas pronto. E Colleen Hoover, vê lá o que é que tu fazes quando esse filme for sair. Porque eu espero que ao menos digam que a Colleen Hoover vai ter uma participação especial lá naquilo, né? Não digo participação especial tipo de Stephenie Meyer a aparecer no meio do Twilight. Digo participação especial no facto de poderes mandar lá habitats no meio do guião, está bem? Porque se tu escreveste Verity, tu consegues pôr essa gente na linha, está bem? É o meu conselho. Mas pronto, malta, eu espero que tenham gostado deste episódio. E pronto, já sabem que uma coisa que tenho garantida é que para a semana eu volto com outro episódio. Mas por enquanto, o meu nome é Mariana e desejo-vos ótimas leituras e um excelente fim de semana. Beijinhos!
Escrito por Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Linhas Tortas. Um podcast de Mariana Rebocho.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.